Na defesa ali, o camisa 25 da seleção da Austrália, o Harrington. Pela direita, vem na tentativa agora do cruzamento, Mohamed Salah para a grande área. Chegou tirando meio esquisito ali na zaga australiana. A bola voltou no Salah, entrada da grande área, tentativa do levantamento. Bate na zaga, sobra para ele e eu confirmo a hora certa, 5:31. Ligado no nosso timaço, você confere agora o tempo e o placar do jogo. Passados 10 no segundo tempo da prorrogação, faltam 5 minutinhos para sabermos se teremos a definição nos pênaltis ou não. E no placar do futebol Globo CBN, Copa do Mundo, segunda fase da competição em Dallas, nos Estados Unidos. Confere aí.
Austrália
1,
Egito
também 1. Com você neste fim de tarde de sexta-feira, quase noite de mais uma sexta-feira de Copa do Mundo, com as emoções desta segunda fase, a fase 16avos de final. Quem é que vai para as oitavas? É a Austrália ou é o Egito? Você tem a resposta, Michele Silva?
Não tenho, mas em 20 minutos mais ou menos eu te digo.
Beleza, vou ficar no aguardo. Olha o lançamento agora buscando jogada com o Touré, entrada da grande área, ele deu drible, foi tocado no rapa ali do Rani, e o cartão amarelo pro Rani. Teremos ou não, Thalita?
Difícil, né? O árbitro Ferreira não gosta muito de dar cartão, não. Foi uma boa jogada pelo lado esquerdo.
Foi uma
Bill, né? Uma Bill, camisa 11. E quem chegou ali foi o Rani. Ele chegou só pra isso, só pra fazer a falta. Lado esquerdo, falta marcada, mas não vi cartão pro camisa 3 do Egito.
Foi-se na raiz, hein, Michele?
É. Nossa. Cada enxadada. Mas assim, mais uma falta para cartão e que dele não é aplicado, né? O árbitro da partida, ele se perdeu legal, assim, nessa de deixar correr. Tem uma diferença, deixar correr e perder o controle do jogo. Ele foi perdendo o controle do jogo.
E a falta vai ser cobrada, é a favor da seleção da Austrália na entrada da grande área. 12 minutos, segundo tempo de prorrogação, se não ouviu errado não, 12 minutos do segundo tempo da prorrogação. O jogo está empatado 1-1, a seleção da Austrália tem uma falta na entrada da grande área, 3 jogadores na barreira do Egito. Estou vendo ali preocupado o goleiro Shobir, enquanto estão ali o Engsler na seleção da Austrália e também o Mabil. Deixou Mabil, pé direito, a bola toca na barreira, vai saindo pela linha de lado, é arremesso para a seleção da Austrália bater no campo de ataque. Vai ali o Engsler para a cobrança do arremesso. Ele tá, vai dar um arremesso lateral, pensei que estava pegando para cobrar outra falta. Você tá louco. Vai aparecendo agora o Sirkat, pronto para fazer ali o levantamento para a grande área. Será que ele toma a distância?
É que ele é para o latereio, ele é chamado já para esse latereio, pelos dois lados.
Toma a distância, vai cobrar o arremesso lateral, manda a bola para dentro da grande área, tentativa do corte na cabeçada, ainda tá viva a seleção da Austrália, acaba cometendo a falta, o árbitro parou para marcar. Tocada de bola, a seleção do Egito tenta sair na velocidade agora do Achu, ele não conseguiu chegar para evitar a saída pela linha de lado, é só arremesso para a Austrália bater pelo lado esquerdo no campo de defesa. O árbitro está pedindo para esperar. Dá uma segurada. O que houve aí, Thalita?
Foi a jogada lá na grande área com o Sutar, né? Teve uma batida ali, mas...
E ele vai tirar o goleiro.
Não teve nada, não.
É, vai sair o goleiro. Provavelmente é pegador de pênalti, o Matt Ryan.
Exatamente. Está entrando ele. Camisa 1, Matt Ryan, para a saída do 18. O Beach.
Lembro que o técnico holandês Louis van Gaal fez isso aqui no Brasil, na Copa de 2014... Quando das quartas para a semifinal, a Holanda acabou se classificando com o goleiro. Não me lembro o nome desse goleiro, mas enfim.
Crew. O goleiro entrou. Era o Crew, não? Vou pesquisar, mas eu tenho aqui.
E aí, quando a Holanda, na semifinal, pegou a Argentina, também foi nos pênaltis a classificação da Argentina para a decisão com a Alemanha, o Van Gaal não tirou, né, o goleiro. Ele não fez a mesma coisa.
E nos pênaltis... Ele colocou o Tim Crew. Mas eu vou ficar te devendo quem substituiu.
Pois é,
o Matt Ryan tem pênalti defendido na carreira, sim, tá? É, tem no histórico dele aqui, pelo menos 12 penalidades defendidas.
Pois é.
A última em janeiro desse ano.
E aí, não, na semifinal, né, quando a Holanda acabou perdendo nos pênaltis para a Argentina, ele acabou não tirando o goleiro. Não colocando o goleiro que ele entendeu ser o pegador de pênaltis nas quartas de final. Enfim, e aí... Agora o técnico Tony Popovic tira o goleiro Beach e coloca em campo Matt Ryan, que provavelmente é pegador de pênaltis. Bom, tendo menos de um minuto para acabar o segundo tempo da prorrogação, essa é que é a tendência. E o Ibrahim acabou levando amarelo, hein, Thalita?
Conseguiu que parecia impossível. Conseguiu ganhar um cartão amarelo, o Ibrahim, por conta da falta ali em cima do Touré.
E já tem mexida na seleção do Egito também aí, daqui a pouquinho com a camisa 21, Saber, não é isso?
Isso, 21, Saber. Só esperando um minutinho de acréscimo. esperando o quarto árbitro levantar a plaquinha para saber quem sai. Não vai ser agora.
Então vamos esperar, ver se dá tempo aí do Saber entrar em campo.
Vai ser agora sim.
Vai sai entrar na vaga do Atiá, né?
Isso aí. Atiá 19 fora, 21 Saber dentro.
Sou eu? E perguntou. Sou eu? É, meu filho. 19 quem? Então sai fora daí, pô. Daqui a pouco tá acabando o jogo aí, tu tá com esse... Ai, caramba. Também tá de bobeira aí, hein, Atiá? Ah, correu bem o Atiá, né, Michel?
Nossa, correu demais. Correu demais. Teve pelo menos uma bola que ele salvou ali no campo defensivo, ainda nos ataques da Austrália no primeiro tempo. É, o meio-campo do Egito, né, participou bastante, participou bem. Uma defesa bem combativa, algumas faltas a mais, mas um time que também tentou se comportar bem em campo, cada um com as suas limitações, suas questões, mas um jogo bem disputado.
Bom, e se o goleirão Matt Ryan entrou para defender pênalti, provavelmente a jogada com o Sabe, o lance com o Sabe é justamente porque ele deve cobrar bem pênalti, né?
Provavelmente, né? Faltando um minuto, menos do que isso para acabar, é realmente essa a avaliação.
Teve uma bola agora levantada na grande área ali, teve uma disputa em cima, né? O Ibrahim da seleção egípcia com o Sirkat pela seleção australiana estão caídos aí, ó. O árbitro está autorizando ali o atendimento. E o Matt Ryan tá ali, ó, pertinho do jogador egípcio, tá olhando pra cima, pro placar, pro telão, pro cronômetro, tá olhando pra tudo aí, porque agora ele vai ter que voltar aí pra campo, aquecido, né, imagino que tenha sido, pra poder tentar defender pênaltis para a seleção da Austrália. Repito, o goleiro Matt Ryan entrou aí no finalzinho do segundo tempo da prorrogação na vaga do Beach, por provavelmente ser um bom pegador de pênaltis.
É, mas assim, é aquilo, né, Hugo, é até, se não for isso, se... Vou partir do princípio de que o Beach ele não tem nenhum grande histórico, porque são apenas 22 anos. Mas ele estava pegando muito nessa Copa do Mundo.
Verdade, verdade. E a gente também não sabe em relação ao treinamento, né? O treinamento de cobranças de pênaltis para o jogo.
Eles treinaram.
O aproveitamento
isso é um fato que até foi
melhor.
É, foi comentado em coletivo e tal, mas assim, é uma decisão ousada, né? Não é por acaso que ela é raro. É raro da gente ver esse tipo de situação. O Van Gaal, que você citou, foi o primeiro técnico a fazer isso em uma Copa do Mundo, né? E olha quanto tempo demorou para isso acontecer.
Com certeza. Final de jogo. Vamos para os pênaltis.
Austrália,
Egito. Também um. 5h38 na Globo e na CBN. Mais uma atração. Você tá ligado aqui com a gente? Então vem com a gente. Futebol Globo CBN. Pode ligar. Aqui tem Copa.
Central da Bola.
Na Globo da CBN, 5h38 no horário de Brasília. E a decisão para a vaga das oitavas de final será nos pênaltis. No tempo normal e também da prorrogação: um para a Austrália, gol do Rani contra, um para o Egito, gol do Achur. O Egito saiu na frente, fez 1-0 e a Austrália empatou o jogo. Michele Silva, comentarista do Futebol Globo CBN. 90 mais 30, 120 minutos. Quem é que jogou melhor nos 120 minutos, Mia?
Olha, cada um a sua proposta, né? Se a gente pensar que a proposta da Austrália era mais defensiva, e era, a Austrália jogou bem. Pensando que a proposta do Egito era de um pouco mais de ataque, também tentou jogar, também fez um jogo razoável. Assim, Chico, as duas seleções disputaram bem, só que não para o padrão segunda fase de Copa do Mundo. Nesse sentido, o jogo deixou a desejar. E a emoção mesmo, ela realmente ficou para os pênaltis. A gente está falando de dois tempos de 15 minutos, então 30 minutos, mais os 90 minutos do tempo normal, então a gente está falando aí de, vamos lá, no total vai dar 120 minutos, 120 minutos de jogo.
Isso,
e apenas
assim.
E apenas 6 finalizações certas.
Muito pouco.
Então,
muito
assim, pouco. Quem acompanhou pobre. É quem acompanhou esse jogo demorou muito a conseguir ter um lance de perigo, entendeu?
O pior jogo até agora aqui, na segunda fase da Copa do Mundo, em termos de qualidade técnica, ou você conseguiu ver um jogo ainda inferior?
Não, acho que ainda foi um dos piores, sim. Mas, assim, é que taticamente até teve coisas interessantes.
Teve gol, né?
Mas
teve sido 0-0, né,
eu não gostei do jogo do Canadá contra a África do Sul também. Eu achei um jogo bem mais ou menos, assim. Pensando que é a segunda fase, pensando que é mata de Copa do Mundo, deixaram a desejar. Agora a gente viu ali os jogadores do Egito observando o Matt Ryan nas defesas na La Liga, né? No
sim,
campeonato espanhol.
Sim,
então
sim.
Eles estão estudando com o vídeo mesmo na hora. Por quê? Porque provavelmente eles estavam programados para outro goleiro, né? Eles estavam preparados para o Patrick Beach, que era o goleiro da Austrália até então.
Só um detalhe, até por conta disso, né? A comissão técnica do Egito está mostrando nesse momento num tablet jogos do Ryan pelo Levante numa partida contra o Real Madrid, que eles estavam preparados justamente pro beat, né? E agora é que ele está mostrando ali o que dá para mostrar nesse momento.
É verdade. A Michelle trouxe, né, essa informação, e a Thalita está confirmando aqui no Futebol Globo CBN. Aqui a gente faz isso, né, gente? A gente reforça a informação aqui dentro do Futebol Globo CBN. 1-1 foi o placar do jogo nos 90 minutos. 0-0 também na prorrogação. E a gente agora vai para os pênaltis. Quem vai para a próxima fase da Copa do Mundo, hein, gente? Quem é que vai enfrentar? Argentina ou Cabo Verde? Será? Argentina ou Cabo Verde? Será?
Será?
Na próxima fase da Copa do Mundo, gente. Esse jogo a gente transmite também a partir das 7 da noite no Futebol Globo CBN. Vamos pro jogo então, disputa de pênaltis, Austrália e Egito. E pênalti é com ele. Você sabe quem é ele, não sabe?
Quem é?
Ele é simplesmente a maior fera do Futebol Globo CBN.
Valeu, Francisco Aiello, nessa pequena central da bola entre o fim da prorrogação e a cobrança de pênalti. As cobranças de pênaltis. Sim, vamos conhecer mais uma seleção classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo nos pênaltis. O Egito fez 1-0 com Achour. A Austrália empatou no gol contra do jogador Rani. E o jogo terminou empatado no tempo regulamentar. Fomos para a prorrogação, 30 minutos de igualdade mantida. E agora, nas cobranças de pênaltis, vamos saber quem vai às oitavas de final. Enfrentar Austrália ou Cabo Verde, que se enfrentarão mais tarde. Ó, e o goleiro, o Matt Ryan, é tanta moral que ele entrou no lugar do Beach e ainda meteu a braçadeira, hein?
É, na hora, a braçadeira de capitão foi pra ele. É uma diferença muito grande, né, entre os dois goleiros, porque o Ryan tem mais de 100 partidas com a equipe australiana, é um dos goleiros que mais disputou Copas, inclusive vestindo a camisa da seleção, e o Shobir tem 12 jogos apenas com a seleção do Egito. Então são dois goleiros com histórias muito distintas no sentido do tempo, né, que estão com as suas respectivas equipes. Até porque o Shobir tem 25 anos, o Ryan tem 34.
Então quem vai abrir as cobranças é a Austrália, né, com o Sutar. Já tá indo lá, hein, Tatá?
É, camisa 19, Sutar, 2 metros de altura, vai abrir a cobrança. Zagueiro, vai abrir a cobrança.
E detalhe, o Shobir, que é filho do Ahmed Shobir, que disputou a Copa de 90 pela seleção do Egito. Então ele é mais novo aí, tem essa curta experiência dele na seleção, mas carrega aí o nome do pai para ser o goleiro titular da seleção do Egito na Copa.
Vamos ver aí se teremos a primeira cobrança convertida. A seleção da Austrália vai abrir. Tô vendo ali o goleiro Matt Ryan já observando de fora da grande área, enquanto o Shobir tá ali em cima da linha. Pronto para quem sabe defender essa primeira cobrança de pênaltis. O Sutar tá ali, ó, concentradíssimo, fulminando o Shobir com o olho. Autorizado foi Sutar para cobrança, pé direito, chutou para fora! Mandou longe, muito longe o Sutar! Thalita Gitti!
Zagueirão, tomou distância, parecia muito atento, conseguiu até deslocar o Shobir, que pulou lá pro lado direito. Ele tentou, né? O Sutar tentou mandar lá no ângulo superior esquerdo, mas a bola foi parar lá na arquibancada onde está a torcida do Egito.
Canguru até estourou ali, coitadinho do canguru no torcedor ali, ó. Sutar andou muito mal, hein, Michele?
Ah, ele bateu como se o gol tivesse a referência de tamanho dele, né?
É verdade.
Pô, bateu verdade. Muito longe. Detalhe, era só deslocar o goleiro. O Thalita trouxe bem, o goleiro já tinha assumido um lado ali na cobrança. Bateu mal.
21 na camisa, o Saber, que entrou aí com faltando segundos para acabar o segundo tempo da prorrogação, a gente dizia. Certamente para cobrar pênalti, deve ter tido um bom aproveitamento nos treinamentos. Saber, com a 21, pode colocar a seleção egípcia em vantagem nas cobranças de pênalti. A primeira cobrança do Egito vai para a cobrança. Já ouviu ali instruções o goleiro Matt Ryan da seleção da Austrália. O árbitro vai autorizar a cobrança. Saber, 21 na camisa, é a seleção do Egito podendo converter a primeira cobrança. Correu para a bola, pé direito, chutou, emplacou! Acerta o canto direito do goleiro Matt Ryan, que foi lá, hein, Thalita?
Ele acertou o canto e por pouco ele não consegue fazer a defesa na cobrança do Saber. Que eu sabia, não deslocou tanto ele assim, não tirou tanto do goleiro assim. A bola foi meio que a meia altura, mas como foi com muita força, morreu no fundo das redes. O Saber fazendo seu terceiro gol com a camisa egípcia.
Não, e detalhe é justamente esse, né? Ele, o goleiro, ter ido lá da forma como foi. Só não pegou porque a cobrança foi muito bem executada.
É, rápida, forte e na rede lateral ali, né? Na lateral da rede, então fica bem mais difícil pro goleiro. Bem cobrado, né? Muito bem cobrado e abrindo as cobranças também, interessante. Uma primeira cobrança muito segura do Egito.
22 na camisa, Irvine vai tentar converter a primeira da Austrália. A Austrália que já bateu um e perdeu. Irvine foi para a cobrança, pé direito, chutou, emplacou! Converte a primeira cobrança aí o Irvine, mandando a bola no ângulo superior esquerdo do goleiro Shobir Talita.
É a terceira Copa do Irvine, vestindo a camisa da seleção australiana, marcando aí o seu 15º gol. Bateu muito bem, o Shobir pulou lá pro lado direito, ele bateu colocado lá no ângulo superior esquerdo. A Austrália converte a sua primeira cobrança e agora o Egito vai em busca aí da segunda conversão.
Rabia já está pronto para tentar aí converter a segunda para a seleção do Egito. Duas cobranças para a Austrália, uma desperdiçada, uma convertida. Para o Egito, uma única cobrança. O Saber foi quem mandou a bola para o fundo das redes. A seleção egípcia pode voltar a ter vantagem nessa disputa de pênaltis. Já colocou a bola ali na marca da Cal, vai preparado para cobrar o Rabia com a 5, autorizado pela arbitragem. Está ali em cima da linha o goleiro Matt Ryan da seleção do Egito. Pode fazer a segunda cobrança de pênalti ser convertida. Correu pra bola, o chute pé direito, emplacou! Rabia deslocou bem o goleiro e mandou a bola pro fundo das redes. Segunda cobrança batida, segunda convertida pela seleção do Egito, Talita.
É isso, até aqui 100% de aproveitamento. Ryan não conseguiu acertar o canto, a bola foi no ponto completamente oposto, lá no cantinho esquerdo, rasteiro. Conseguiu deslocar muito bem o Rabia, fazendo aí o seu 7º gol com a camisa da seleção do Egito.
Portanto, duas cobranças para cada lado. A Austrália bateu duas, desperdiçou uma, converteu uma. E o Egito está com 100% de aproveitamento até aqui, Michele.
É, e sobre cobranças de pênalti em geral, né? A gente vê várias estratégias. E agora a gente viu o Ryan, que não conseguiu chegar perto dessa bola, entregando a bola para o Mabil, né? Isso também é um dos mecanismos utilizados pelos times para passar aquela confiança. Você não recebe a bola de qualquer um, você recebe a bola de um companheiro.
Mabil, 11 na camisa, ele tomou pouquíssima distância, de pé direito vai tentar converter mais uma para a Austrália. O árbitro já autorizou, correu para a bola, Mabil de pé direito, chutou, emplacou! Mabil, chute rasteiro ali, mas quase que no meio do gol, o goleiro caiu para o lado direito e a seleção da Austrália em 3 cobranças, converteu a segunda.
É isso, Mabil cobrou quase que no centro ali, mas conseguiu deslocar o Shobi, que pulou ali para o lado direito e não deu tempo de voltar. Mabil, que está disputando a sua segunda Copa, converte o segundo gol da Austrália.
Salah é o camisa 10 da seleção do Egito, vai ter a responsabilidade de cobrar a terceira de pênalti para tentar fazer a terceira cobrança ser convertida. Então, Mohamed Salah, com a camisa 10, agora ex-jogador do Liverpool, vai para a cobrança de pênalti. Terceira da seleção egípcia podendo ser convertida. Duas cobranças efetuadas, duas convertidas. Pela Austrália, 3 cobranças efetuadas, uma desperdiçada e 2 convertidas. Mohamed Salah vai para a cobrança. Ele de pé esquerdo pode fazer a seleção egípcia manter os 100% nessa disputa de pênaltis. O árbitro já autorizou, foi para a cobrança. Salah de pé esquerdo, chutou com cavadinha, emplacou! E ele dá aquela risadinha aí, converte a terceira. Talita, esse é o Mohamed Salah.
Ele deu risadinha ali, né? Mas também testou o coração do torcedor. Isso aí, meu amigo, só pra quem realmente é craque. Mohamed Salah, 120 jogos com a seleção egípcia na sua 5ª Copa do Mundo. Foi com emoção, mas não deu pro Ryan, não. Faz o terceiro, o Egito até aqui com 100%.
Pô, mas ele deu aquele sorrisinho ali, ó. Ó. Levanta aí agora, só faltou falar isso.
Aí fica a dúvida, né?
É.
Gênio ou o irresponsável? Cara, ele correu um risco, tá? Que o Ryan é pegador de pênalti, ele espera até o último segundo pra sair. E foi por pouco.
Agora, Harrington vai pra cobrança, o zagueiro, camisa de número 25 da seleção australiana. Vai pra cobrança, o árbitro já autorizou em cima da linha Shobi. Harrington vai pra cobrança, ele que pode ser jogador do Barcelona na temporada, correu pra bola, pé direito, chutou pra fora! Fora o jovem zagueiro Harrington, olha seleção do Egito perto da vaga, Thalita.
Muito perto, Harrington, 18 aninhos, zagueirão, bateu ali quase que no mesmo lugar que o Suter. A diferença é que o Suter bateu tão ruim que a bola nem no travessão bateu. A do Harrington bateu no travessão, mas perde a cobrança o zagueirão, camisa 25.
Se a seleção do Egito converter essa cobrança, estará nas oitavas de final da Copa do Mundo. Está pronto aí o Abdel Magui para cobrar esse que pode ser o pênalti da classificação. Se essa bola for para o fundo das redes na cobrança do Abdel Magui, a seleção do Egito estará nas oitavas de final da Copa do Mundo. 4 na camisa, a seleção egípcia podendo fazer história nessa Copa do Mundo em que conseguiu a primeira vitória desde que participa de mundiais, podendo agora fazer história também chegando às oitavas do Mundial. Abdel Magui foi para a cobrança, está ali em cima da linha o goleiro Matt Ryan. Agora o árbitro mandou que ele ficasse na posição dele, no caso o goleiro, para que o Abdel Magui vá para a cobrança de pênalti. Se essa bola entrar, o Egito estará nas oitavas de final para enfrentar a Argentina no Cabo Verde. Autorizado, o Abdel Magui foi para a cobrança, pé direito, chutou e emplacou! Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo, converte a cobrança. 4-2 nos pênaltis, depois do empate em 1-1 no tempo normal e na prorrogação. Festa da torcida egípcia em Dallas. O Egito elimina a Austrália e está nas oitavas de final da Copa do Mundo. 5:52, faltando 8 minutinhos para as 6. Eu confirmo que vem aí mais uma atração para você, ligado, ligada no Futebol Globo CBN. Aqui tem Copa.
Oferecimento: Amorro e Amortecedores faz parte da seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. No Mundial, você sabe, é só precinho show de bola.
Central da Bola.
Na Globo e na CBN, 5:53 no horário de Brasília, o Egito está nas oitavas de final da Copa do Mundo e vai conhecer daqui a pouco o adversário dele, que vai sair do confronto entre Argentina e Cabo Verde, com transmissão do Futebol Globo CBN. Michele Silva, comentarista do nosso timaço, justa essa ida do Egito para as oitavas? Você dizia ao longo do jogo, quem mais está querendo o jogo é o time egípcio. Justo ou não, Mia?
É, quem mais buscou o ataque foi o Egito, sim, né? Claro, aí a gente tem que colocar a proposta de cada seleção. A proposta da Austrália, ela é mais defensiva e também não está errado. Cada time tem seu estilo, cada seleção tem seu estilo. O estilo da Austrália é esse, mas é um estilo que também te coloca muito mais próximo do empate, de prorrogação e de pênaltis do que de vencer o jogo. É, acontece que mesmo com o Egito tendo mais a bola, tentando mais os ataques, esbarrou numa defesa muito forte da Austrália. E aí foi para pênaltis, que eu discordo de quem diz que é loteria. É muito preparo, é muita preparação.
Muito preparo.
E assim, a gente, claro que todo jogador vai para a bola para tentar fazer o melhor. Enfim, esses dias eu até estava lendo um estudo sobre pênaltis e quantas variáveis, quantas coisas tem envolvidas, assim. E agora há pouco a gente estava até comentando fora do ar, né, Chico? Como é que cada um vai bater?
Exatamente.
E o Abdel Magui, ele vai para a bola e parece que ele tá muito inseguro. E até o Matt Ryan tenta fazer ali uma pressão e tal. O árbitro diz para ele, ó, vai para a linha e tal. Mas ele fez todo o ritual do bom batedor. O bom batedor geralmente tem um ritual. E aí fica até uma dica pra galera. Geralmente o cara que se prepara muito, que respira fundo, que dá uma distância pra bola, que tu percebe que ele tem um ritual pra bater, geralmente ele é um cara que bate com frequência.
E ele confirma isso, né?
Então, assim, merecido o avanço do Egito. E, assim, importante, né? O Salah continua escrevendo a história dele
continua
pelo Egito.
Na Copa.
Em Copas do Mundo. Podendo, inclusive, igualar.
Que duelo agora, hein? Imaginem, Salah e Messi, hein?
Nossa!
Imagina agora, Salah e Messi nas oitavas, Michele.
E ele pode, nesse duelo, igualar, né? O Hossam Hassan como o maior artilheiro da seleção do Egito, né? Ele tem 68 gols, o Hossam Hassan tem 69. E o Hossam Hassan, que vale lembrar pra galera que não sabe, é o técnico atual da seleção egípcia, né?
Verdade,
então, assim, mais uma oportunidade pro Salah continuar escrevendo uma belíssima história com a camisa do Egito. Ele que ajudou a projetar o Egito pro mundo do futebol, né? Claro, já tinha uma história antes dele, mas é impressionante o que ele fez com a camisa do Liverpool. Agora já não é mais jogador do Liverpool.
E que frieza pra cobrar o pênalti, hein?
Nossa.
Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
Longe do... Aquilo, né? Longe do meu time, né?
É verdade. Galera... É verdade.
Mas ele foi muito bem.
Mesmo. O craque do jogo e o pior em campo, Mir.
Olha, pior em campo, vou te falar, eu vou ficar com o Touré, que entrou no segundo tempo ali pela seleção da Austrália, não conseguiu dar sequência em nenhum ataque. Melhor em campo, pra mim, eu vou escolher o Rami Rabia, que foi o zagueiro, camisa número 5 do Egito, defendeu muito bem durante quase que todo o jogo, converteu a cobrança dele, mais um elogio também à defesa da Austrália, que foi bem.
Legal, Michele Silva, comentarista do Futebol Globo CBN, beijo e até a próxima, Michele.
Valeu.
Estamos fechando aqui esse Futebol Globo CBN rapidinho, gente, daqui a meia hora tem mais, tem Argentina e Cabo Verde, e você vem com a gente no Futebol Globo CBN.
Dentro do campo, o time vencedor precisa de foco, garra e disciplina. Mas fora não é diferente. É o Brasil que trabalha, um gigante que faz nossa nação acontecer. Quem constrói, reforma e transforma sabe que qualidade, confiança, potência, performance e durabilidade são matérias-primas para vencer. E que ferramenta é Vonder? Vonder, a ferramenta do Brasil.
Enquanto alguns vão a campo, milhões constroem o futuro. Onde tem suor, precisão e dedicação, tem a Amarelinha trabalhando. Na obra, oficina ou em casa, todo grande trabalho começa com Vonder. Furadeiras, serras mármore, alicates, martelos, chaves de fenda e Phillips. Trenas, parafusadeiras e muito mais. No trabalho profissional, ferramenta é Vonder, a ferramenta do Brasil.
Vonder, a ferramenta do Brasil. Nesta época, com tantos jogos, não tem nada melhor que fazer um churrasco para acompanhar as partidas, né? E o melhor, você pode ganhar centenas de prêmios. Ronaldinho, explica aí.
Promoção Maturata, 1 milhão em prêmios. A cada R$120 em produtos Maturata, você concorre a centenas de prêmios de R$1.000 e churrasqueiras exclusivas. Tudo isso você também vai virar o bruxo do churrasco. Participe!
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Sabe aquele torcedor raiz que vibra com o Mundial e não perde um lance? No Mundial, você aproveita ofertas que são show de bola e no precinho para receber a galera em casa. Chama os amigos, a família e garanta tudo o que você precisa para assistir todos os jogos com o menor preço total. E para marcar um golaço, cadastre-se no Meu Mundial para receber oportunidades em primeira mão nos seus produtos favoritos. Mundial, o menor preço total.
Futebol Globo CBN.
Oferecimento: Amorro e Amortecedores faz parte da seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. No Mundial, você sabe, é só precinho show de bola.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. A Polícia Federal fez uma operação para investigar a suspeita de irregularidades na aplicação de recursos públicos federais transferidos aos municípios de Iracema e São Luís do Anauá, em Roraima, por meio de emendas PIX. A apuração começou com auditorias da Controladoria Geral da União, determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, que apontaram para indícios de ilegalidades na aplicação dos recursos recebidos pelas duas prefeituras. Foram emitidos 41 mandados de busca e apreensão em 4 estados. A candidata de direita à presidência do Peru, Keiko Fujimori, foi anunciada como presidente eleita do país. A vitória foi ratificada pelo Jurado Nacional Eleitoral, órgão máximo das eleições peruanas. Fujimori teve 50,135% dos votos contra 49,865% do candidato da esquerda, Roberto Sanches. A votação ocorreu no dia 7 de junho e a apuração dos votos levou 2 semanas. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 0,74% aos 174.070 pontos. O dólar comercial encerrou em baixa de 0,76%, cotado a R$ 5,16. O euro vale R$ 5,91, queda de 0,72%. No horário de Brasília, 6:01.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta sexta-feira, 3 de julho de 2026. Depois da classificação do Egito para as oitavas de final da Copa do Mundo, tem Ponto Final CBN VaptVupt antes do jogo entre Argentina e Cabo Verde para você ficar bem informado. Oi, Carol, boa tarde, boa noite, quer dizer...
Oi, Débora, boa noite para você e para os ouvintes. Boa sexta, vamos nessa rapidinho.
E vamos a Brasília. João Rosa tem informações sobre decisão de Alexandre de Moraes em relação à prisão domiciliar de Bolsonaro. Oi, João, boa noite.
Oi, Débora, boa noite para você, boa noite, Carol, a todos que estão nos acompanhando aqui na CBN. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu agora há pouco manter o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Na decisão, Moraes também revoga o porte de arma de Bolsonaro e, além disso, determina que o ex-presidente entregue qualquer arma que esteja em sua casa no prazo de 48 horas. Na decisão, o ministro cita uma série de armas e pede para que elas sejam entregues dentro do prazo e afirma que o descumprimento dessa medida pode implicar na revogação da domiciliar. Vale a gente ressaltar aqui também, Carol, Débora, que a decisão de Moraes, o ministro não coloca um prazo para a prisão domiciliar. A decisão foi tomada após Moraes analisar as manifestações da Procuradoria-Geral da República e da defesa do ex-presidente sobre o episódio envolvendo a apreensão de uma pistola registrada em nome de Bolsonaro. Vale a gente lembrar aqui que Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde março deste ano, quando Moraes autorizou a medida por motivos de saúde. O prazo inicial dessa primeira prisão domiciliar era de 90 dias e esse prazo terminou na semana passada, mas a decisão acabou sendo adiada por causa da investigação sobre essa arma. Na decisão, Alexandre de Moraes acompanhou o parecer da PGR. O procurador-geral Paulo Gonet concluiu que não há elementos para considerar que Jair Bolsonaro tenha cometido uma falta grave capaz de justificar a revogação da prisão domiciliar. Apesar disso, a procuradoria defendeu que a pistola permaneça apreendida. O entendimento da PGR foi baseado justamente na conclusão da Polícia Civil do DF, que decidiu não indiciar o ex-presidente nesse caso da arma. A defesa de Jair Bolsonaro também sustentou que não houve qualquer descumprimento das condições impostas pela Justiça e os advogados afirmaram que o inquérito reconheceu que a pistola estava regularmente registrada em nome de Bolsonaro e que não existia qualquer impedimento para que o armamento permanecesse armazenado em sua residência. Bem, então, depois de todas essas manifestações, Moraes decidiu manter a prisão domiciliar de Bolsonaro. Débora.
Muito obrigada pelas informações. João Rosa, em Brasília.
E falando em Jair Bolsonaro, Débora, a gente se lembra daquele caso das joias sauditas. Tem novidade porque o ministro Alexandre de Moraes determinou a transferência das joias. Ana Carolina Tomé tem os detalhes. Elas vão ser incorporadas ao patrimônio da União, né, Ana? Boa noite.
É isso mesmo. Carol, boa noite para você e para os nossos ouvintes. O ministro Alexandre de Moraes autorizou que as joias sauditas apreendidas com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro saiam da guarda da Caixa Econômica Federal aqui em Brasília e sejam transferidas para a Receita Federal do Brasil. Os objetos estão guardados em uma agência da Caixa e agora serão levados para a alfândega do aeroporto de São Paulo, onde foram confiscadas. Segundo a Receita, a mudança é necessária para dar andamento ao processo administrativo que pode declarar o perdimento dos bens. Na prática, Carol, isso significa que as joias poderão passar oficialmente para o patrimônio da União. No início de março, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, pediu o arquivamento da investigação sobre as joias sauditas recebidas pelo ex-presidente. Segundo Gonê, como não existe uma lei que defina claramente o destino de presentes dados por autoridades estrangeiras a presidentes da República, não há então uma base legal para acusar Bolsonaro e seus aliados pelo crime de peculato. Apesar do pedido, a investigação ainda não foi encerrada oficialmente. Nesta semana, o ministro Moraes autorizou a abertura de uma nova investigação separada e sob sigilo para apurar informações encontradas no celular do advogado Frederic Wassaff. Segundo a investigação, foram então identificados eventos fortuitos nos materiais apreendidos em meio ao inquérito sobre as joias sauditas. Agora, a PGR, então, terá 15 dias para avaliar os achados nesses aparelhos, enfim, relacionados ao advogado Frederic Wassaff, e, então, se manifestar sobre essas eventuais hipóteses criminais. A gente vai seguir acompanhando tudo aqui de Brasília e eu volto com você.
Obrigada, Ana Carolina.
Ainda em Brasília, Samantha Klein tem mais detalhes sobre a ida de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. Ele disse que vai defender o PIX. Samantha, boa noite.
É isso mesmo, Débora, Carol, boa noite. Ele deve embarcar amanhã para Washington, assim como outros integrantes de entidades já estão fazendo. E num evento hoje no Rio de Janeiro, Flávio disse que vai para o solo americano para defender o PIX em meio às discussões sobre esse meio digital de pagamentos. Conforme o parlamentar, a viagem ocorre porque ele considera que o governo brasileiro não está fazendo a defesa dos interesses do Brasil.
A verdade é o seguinte, nós defendemos o PIX porque o PIX é do Brasil, foi criado no nome do presidente Bolsonaro, sem taxa. Eu vou lá para os Estados Unidos defender o nosso PIX, já que o atual governo, o atual presidente do Brasil, está se lixando para as empresas brasileiras. É o único que quer a tarifação dos nossos produtos brasileiros que são enviados lá para os Estados Unidos. Então vou lá defender o nosso Brasil.
Vale lembrar que ontem também o pré-candidato enviou ao USTR, que é a Representação de Comércio dos Estados Unidos, uma carta pedindo o adiamento em 6 meses para a aplicação das taxas, ou seja, que essas taxas de 25% adicionais sobre a exportação brasileira fiquem para depois das eleições. Outros temas também, como redução de taxas para cartões de crédito, tarifa zero para o etanol, o que poderia prejudicar o mercado produtor combustível aqui no Brasil, e também falou, enfim, do Mercosul, na verdade, sobre saída do Mercosul. E ele ainda afirmou sobre o PIX, acrescentou que esse meio de pagamento não substitui cartões de crédito e sugeriu que essa forma de pagar não seja conectada a sistemas não ocidentais. Com vocês.
Obrigada, Samantha, pelas informações. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu hoje, numa entrevista exclusiva ao Portal G1, que prevaleça a racionalidade na decisão dos Estados Unidos sobre a proposta de aplicação dessa tarifa adicional de 25% sobre mercadorias brasileiras. Segundo o ministro, são argumentos que, quando colocados, mostram que o Brasil tem razão. Então, ele diz esperar que prevaleça a racionalidade e o argumento técnico e que essas tarifas não fiquem de pé em relação ao Brasil. Dario Durigan também defendeu o PIX, diz que ele não prejudica os americanos. Segundo o ministro, esse argumento não faz nenhum sentido. Ele disse que o Pix é um meio de pagamento, é uma infraestrutura que o Brasil desenvolveu a várias mãos há muito tempo e que é oferecida universalmente. E que qualquer empresa, qualquer pessoa que atue no Brasil tem acesso ao Pix. Essas foram as afirmações hoje do ministro da Fazenda, Dario Durigan.
E a gente segue em Brasília, Débora, agora com informações sobre a treta na família Bolsonaro, né? Depois da briga com a Michelle Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro segue fazendo acenos aí ao eleitorado feminino. Igor Cardim, boa noite.
Boa noite, Carol. Boa noite também aos ouvintes. Hoje, o senador Flávio Bolsonaro evitou comentar publicamente o racha com Michelle Bolsonaro durante o evento do PL no Rio de Janeiro, mas fez acenos ao eleitorado feminino. Ele disse que é a mulherada que manda em casa e no Brasil.
É a mulherada que manda em casa, é a mulherada que manda no Brasil e é a mulherada que fala por último aqui no palco. Obrigado, Soraya.
Lideranças do partido, como o deputado Sóstenes Cavalcante, minimizaram a crise e disseram acreditar que Michelle vai apoiar a candidatura presidencial do senador. Mas Michelle Bolsonaro, por sua vez, manteve distância das discussões internas, também não esteve neste evento do PL e usou as redes sociais hoje para enaltecer uma política que foi sancionada pelo presidente Lula, a Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos. Ela elogiou a iniciativa e defendeu mais acessibilidade e oportunidades para a comunidade surda. Desde o início desse racha familiar ali, da divulgação do vídeo em que ela afirmou ter sido desrespeitada por Flávio, aliados tentam conter os efeitos da crise que levou à saída de Michelle da presidência do PL Mulher. E um dos principais focos dessa disputa é o Ceará. Michelle defende a pré-candidatura da vereadora Priscila Costa ao Senado, enquanto o grupo político de Flávio apoia o deputado estadual Alcides Fernandes para a vaga. Mesmo sendo aliada da ex-primeira-dama, Priscila participou do evento com Flávio e fez elogios públicos ao senador, gesto que foi interpretado nos bastidores como uma tentativa de reduzir as tensões. E também nos bastidores cresce a possibilidade de Priscila Costa ser apontada ali como uma vice na chapa de Flávio Bolsonaro, que busca justamente um nome feminino para esta vaga. O senador Eduardo Girão, que é um apoiador ali de Flávio no Estado, busca a reeleição e defende que a vereadora acompanha a chapa ao seu lado em uma candidatura ao Senado. Carol.
Obrigada, Igor. Você fica agora com o noticiário da sua região. Já, já tem PVC. Fica aí.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade,
a Gravia tem.
No vergalhão a cobertura,
a Gravia tem.
O aço para a estrutura,
então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem.
Nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61 3403 0403.
A inteligência artificial está transformando a infraestrutura dos bancos e a rotina das empresas. Neste episódio do Radar BV Alcance, entenda um pouco mais sobre o assunto e como impacta processos, dados e decisões. Confira no YouTube @BancoBV.
Uma 6:15.
Trânsito.
Estamos de volta com informação do trânsito aqui na Rádio CBN, de olho na volta para casa. Os motoristas que passam pela IPTG no sentido Taguatinga, Ceilândia, vão encontrar o trânsito parado desde antes da Caesb no Si até o viaduto Israel Pinheiro. A velocidade média dos veículos não chega nem a 20 km por hora. Quem tenta sair do Guará para acessar a IPTG sente dificuldade. Também os motoristas que passam pelo Jockey e tentam acessar ali, principalmente a marginal norte da IPTG. A velocidade média dos veículos por lá também na casa dos 10 km por hora. Não há registros de acidentes. Lá na Elmo Cerejo tem lentidão e isso desde a altura ainda do centro de Taguatinga, lá na Avenida Central, na altura da estação Praça do Relógio. Velocidade média dos veículos que não chega nem a 10 km por hora e o trânsito vai seguir com bastante retenção por toda a Elmo Cerejo até depois do Detran de Taguatinga. De olho também na situação do trânsito lá na EPNB. O trânsito segue completamente parado por toda a pista, desde a altura da marginal da EPSU, ainda na altura da Candangolândia. A velocidade média dos veículos na casa dos 7 km por hora. Esse trânsito muito intenso para quem faz essa volta para casa, inclusive lá na EPNB, depois do viaduto do Pistão Sul, já na DF-001, trânsito muito travado, intenso ali na altura da fábrica da Coca-Cola também. Não há registros de acidente por lá e já tem lentidão na 060 ali para os motoristas que passam pela via no sentido de Samambaia até mais ou menos a altura do Atacadão Dia a Dia. No sentido contrário, então, contra o fluxo, o trânsito fluindo bem para aqueles motoristas que seguem em direção ao viaduto de Samambaia. Nosso destaque também para a situação do trânsito lá na estrutural. Tem lentidão na pista sul, na pista norte, também sem registros de acidentes. Sexta-feira e as pessoas voltando para casa encontrando, né, as principais vias que cortam o Distrito Federal com bastante retenção. Lá na pista norte, o trânsito começa com mais lentidão desde a altura de Ceasa, ali passando também pela cidade estrutural, e na pista sul, o trânsito começa com mais retenção também na altura um pouco antes da Ambev. Depois, na BR-070, no sentido Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal, o trânsito começa a parar ali na altura do Gol de Placa, na verdade um pouco antes, bem antes, na altura da Caesb. A velocidade média dos veículos está na casa dos 10 km por hora, na altura da M Norte, e depois o trânsito continua parado assim até depois do condomínio privê, com lentidão também próximo ao balão que dá acesso ao INCRA 8. Também não há registros de acidentes por lá. Nossos ouvintes podem participar. O WhatsApp da CBN está aberto. O número é 619-9666-9673. Já eu volto com atualizações do trânsito aqui no centro de Brasília e também para quem segue em direção a Santa Maria e Sobradinho.
Prancheta do PVC na Copa do Mundo.
Oferecimento. Amon Roy Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
PVC tá naquela correria. Gravou o comentário de hoje.
Tudo bem, Débora? Tudo bem, Carol? Olha só, tá definido o antepenúltimo time presente nas oitavas de final e é o Egito. Pela primeira vez na história, a seleção egípcia vai jogar as oitavas de final de uma Copa do Mundo. O Egito foi a primeira seleção africana a disputar a Copa do Mundo em 1934. Depois voltou em 1990, mas não chegou às oitavas de final. Agora sim, vai disputar a fase de oitavas de final, eliminou a Austrália depois de um empate por 1-1. Nos pênaltis, o Egito fez 4-2 e vai disputar as oitavas de final. Enquanto isso, o Brasil faz a sua preparação final para o jogo contra a Noruega no próximo domingo. O jogo vai mudar de horário, ainda não é oficial, mas por causa de um alerta de tempestade na cidade do México, o jogo do México contra a Inglaterra, que seria às 6 da tarde no horário local, vai ser recuado para meio-dia no horário local. Significa 3 da tarde no horário brasileiro. Como o jogo tem 2 horas e o jogo do Brasil começaria às 5 horas no horário Brasil, a FIFA vai adiar o jogo do Brasil para as 18 horas e não é por causa do alerta de calor em Nova York, nem é por causa do alerta de tempestade em Nova York, que também há. É pela tempestade no México. O Brasil então vai jogar às 6 da tarde no horário do Brasil. A mudança vai ser oficializada, mas ainda não é oficial da FIFA. Melhor, porque vai ter um pouquinho menos de calor, um pouquinho mais tarde, em vez de ser às 4 da tarde no horário de Nova York, vai ser às 5 da tarde no horário de Nova York. Pouco melhor, está muito quente aqui, mas a expectativa é que a temperatura baixe em torno de 8 graus até o próximo domingo. Dúvida ainda, Danilo Santos ou Martinelli? Quem é que joga no lugar do Paquetá? E eu vou dizer para você, para mim é quase certo o Danilo Santos. Mas não dá para ter certeza absoluta, Carlo Ancelotti não vai anunciar o time. Vamos ver o que vai acontecer daqui até o domingo. Bom final de semana para todo mundo, bom jogo, Débora, bom jogo, Carol, bom jogo para quem estiver torcendo para a seleção brasileira.
Valeu, PVC. E a seleção argentina já está em campo, hein? Já já você acompanha a transmissão aqui pela CBN de Argentina e Cabo Verde. São 6 horas e 21 minutos.
CBN Especial.
Oferecimento. Quem faz as contas vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Tecnologia hoje não é só eficiência, é capacidade de antecipar riscos, tomar decisões com mais contexto e proteger margem antes que o problema apareça. No episódio de hoje, conheça a estratégia adotada por uma seguradora para enxergar melhor a operação e agir antes que o custo apareça.
Em negócios onde a margem depende de agilidade, precisão e controle, a tecnologia deixa de ser suporte e vira decisão. É o caso do Grupo HDI, de seguros, onde a estratégia é integrar dados, canais e processos para ampliar a visibilidade e agir antes que um desvio vire custo, como explica a vice-presidente de TI, Vanessa Bustamante.
Quando dados, analytics, automação, inteligência artificial atuam de forma integrada, a organização ganha capacidade de monitorar sua operação com mais precisão, identificar sinais de atenção mais cedo, apoiar decisões com maior velocidade, conhecendo melhor o seu cliente, tendo um embasamento maior para tomar decisão.
Ela explica que, em um mercado cada vez mais orientado por dados, como o mercado de seguros, proteger a rentabilidade significa também antecipar riscos.
Eu vejo que o maior risco não é apenas tomar uma decisão equivocada, né? Mas tomá-la quando já não há tempo para corrigir os efeitos, né? Então, em operações complexas, como as do mercado segurador, decisões tardias elas podem gerar retrabalho, podem dar uma perda de produtividade, podem impactar os níveis de serviço e, consequentemente, os custos operacionais que poderiam ser evitados, eles acabam aparecendo.
Isso mostra por que o poder da tecnologia está cada vez mais em encurtar a distância entre dado e ação. Afinal, em qualquer setor, quem enxerga antes, corrige antes, e antes protege a margem do negócio. Lara Silbiger, especial para a CBN.
6 horas e 23 minutos, Lucas Taveira em São Paulo tem mais informações sobre uma operação deflagrada hoje contra a lavagem de dinheiro para o tráfico. Oi, Lucas, boa noite.
É isso mesmo, Débora. Ótima noite para você, todo mundo ligado na CBN. 7 pessoas foram presas nessa operação da Polícia Federal, como você disse, mirando uma organização suspeita de lavar dinheiro ao tráfico internacional de drogas. Eu falo aqui da sede da PF, na Zona Oeste de São Paulo. Os investigadores identificaram movimentações acima de 10 bilhões de reais. O principal alvo dessa operação é o empresário Vitor Shimada, que continua foragido. Nessa semana, ele foi alvo de sanções dos Estados Unidos por suspeita de ligação com o primeiro comando da capital. Shimada é apontado como elo entre integrantes do PCC na Flórida e traficantes internacionais. No Brasil, o nome de Shimada também aparece na investigação sobre supostos desvios no contrato do patrocínio entre Corinthians e Vaidebet. Segundo a PF, a investigação começou em março em parceria com autoridades norte-americanas. Em junho, a justiça autorizou os mandados de prisão e de busca e apreensão. Mas, segundo o diretor Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, a operação foi antecipada porque o anúncio das sanções pelos Estados Unidos pode ter servido de alerta aos investigados no Brasil. Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, que também foi sancionada pelo governo Donald Trump e foi presa nesta operação de hoje. Segundo as autoridades norte-americanas, ela seria parente do estimado e teria atuado como secretária dele, além de intermediária na coleta de grandes quantias em dinheiro. De acordo com as informações da TV Globo, a investigação de narcotráfico começou a partir... Vitor Folquim Savoli, apontado como líder da operação de lavagem de dinheiro, que tinha Vitor Chimada como coordenador. A investigação brasileira, porém, não afirma que Chimada seja integrante do PCC. Nessa operação, mais de 50 policiais federais cumpriram 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão. Eu volto com você, Débora.
Obrigada, Lucas Taveira, pelas informações em São Paulo. Você fica com o noticiário da sua região.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle, porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi que fisicamente era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Trânsito.
Bom, a informação que chega agora do Corpo de Bombeiros, aconteceu um acidente ali em frente ao Zoológico de Brasília, na IPGU. É uma ocorrência entre uma motocicleta e um carro. Essa ocorrência ainda segue em atendimento pelo Corpo de Bombeiros e então a gente aguarda mais informações das equipes que estão no local. O trânsito lá é bem complicado no sentido Guará 2, velocidade média dos veículos reduzida neste momento está na casa dos 8 km por hora. Esse trânsito que começa já a parar desde a saída sul, a velocidade média dos veículos reduzida, os motoristas que pegam ali a saída sul em direção ao setor policial sul também já encontram o trânsito parado no sentido EPIG. Esse trânsito vai seguir parado assim até a altura do cemitério Campo da Esperança. E a gente atualiza também as informações do trânsito lá na Ponte das Garças, que os motoristas que seguem em direção à EPDB vão encontrar o trânsito parado ali também frente ao Gilberto Salomão. Velocidade média dos veículos não chega nem a 10 km por hora. Pelo menos no local não há informações oficiais de acidente ali nesse trecho. Os motoristas que seguem em direção à Ponte JK, no sentido Jardim Botânico, encontram lentidão ali na altura do CCBB, velocidade média dos veículos na casa dos 35 km por hora, e na subida ali para o Balão do Solar de Brasília, tem também um trecho com trânsito um pouco mais intenso. No Balão, para os motoristas que passam no novo viaduto do Jardim Botânico, ainda tem trânsito parado também, com reflexo já na via que liga a IPDB ao viaduto, depois do Balão.